Na verdade, para organizar o início de um ano letivo não é assim simples nem muito fácil, porque são muitas coisas envolvidas, né? Desde o professor, o serviço diversos, também o PSS, que nós estamos hoje recolhendo documento, eles têm ainda o exame admissional para fazer, e aí nós temos escola nova, nós temos capacitação prevista para quinta e sexta-feira, para que na segunda-feira possamos iniciar o ano letivo.
Tudo para capacitação para os outros, pré-segunda-feira, está tudo certinho, junto com data marcada, professores avisados, todo mundo certo?
Tudo certo, todo mundo avisado. Hoje nós já tivemos reunião com os diretores da escola, com as diretoras do CEMEIS, para que tudo fique bem organizado. Então, não é fácil, viu, Navarro, porque é muita gente envolvida, é muita coisa para a gente pensar em, a gente pensa junto, mas a capacitação na quinta-feira de manhã é com os professores, na UEMP, no salão Tomás Nicoletti. E aí, o professor vai na capacitação de manhã e depois, à tarde, ele vai para a escola para a reunião administrativa. Aí, à tarde, a capacitação é para os serviços diversos, né, e também o pessoal da secretaria. Na sexta-feira, o professor já orientado vai para a escola para planejamento e preparar tudo para segunda-feira, e serviços diversos e tudo mais, e os diretores e coordenadores vão para ir para capacitação exclusiva para eles. E aí, na segunda-feira, né, a gente assim aguarda os alunos que estão ansiosos, né, para que a gente possa iniciar o ano letivo.
Você disse que depois da capacitação, à tarde, o professor vai para sua escola para a reunião. Mas se tiver um professor que dá aula em outras, em duas escolas, por exemplo, ele, como que ele faz? Qual escola que ele deve ir? Ou não tem, no município não tem esse problema?
Tem esse problema, sim. O professor, se ele vai para a escola planejar para segunda-feira, de manhã ele vai na escola que ele trabalha de manhã e à tarde ele vai lá na outra escola que ele trabalha à tarde.
Mas de manhã é capacitação?
Não. De quinta-feira, ele vai na capacitação de manhã, à tarde ele vai para a escola para reunião administrativa. Então, onde ele estiver, no período da tarde, ou se ele trabalha só de manhã, ele escolhe onde ele vai. Porque ali ele vai ter, com o seu diretor, todas as regras, as normas para o ano letivo. Quinta-feira. Sexta-feira ele volta para a escola. Se ele tiver duas escolas, ele vai de manhã em uma e à tarde na outra, porque daí ele vai planejar especificamente as coisas, arrumar a sala, tudo para aquela turma que ele tem. Então, se ele tem uma turma de manhã, ele planeja para aquela. E se ele tem uma turma à tarde, ele vai lá de tarde na outra escola planejar para outra.
A secretária disse bem, né? Cada um na sua escola. Fisicamente, como que estão as escolas, né, em termos de para receber essa quantidade de alunos?
Graças a Deus, tudo em ordem. Durante todos esses 3 anos aqui, nós fizemos muita interferência. Agora, no mês de janeiro, a Secretaria de Administração ficou com as chaves das escolas enquanto nós estávamos em férias e fez a manutenção mais urgente, mas ao longo desse mês de fevereiro, essa manutenção continua ainda, mas são os detalhes menores. Os detalhes maiores, cuja necessidade é mais urgente, já foram realizados.
Pergunta que a gente não pode deixar de fazer, até porque estamos falando de manutenção. Tem escola que precisa de uma reforma assim, urgente, ou dá para levar aí mais esse ano?
Não, olha, as reformas urgentes nós já fizemos. Agora, as escolas que nós temos precisam de ampliação. Por exemplo, tem Matida, é o CEMEI lá em cima da Bela Vista.
Já está ficando pequeno.
Já ficou pequeno, né? Então, nós já temos o projeto pronto, nós já temos em processo de licitação a empresa e o dinheiro em conta, né? Então, lá precisa fazer mais 6 salas de aula. E lá na Maria Alzira, que é a supercreche, também há necessidade de ampliação de mais 6 salas de aula. Com essa ampliação, que aí a Maria Alzira, eu não, já não digo para você se sai ou não, por causa desse ano, que é um ano político, né? Mas com essas 12 salas de aula e mais a escola nova, a gente tem intenção de zerar a fila de espera nos CMEIs, com a graça de Deus.
Essa ampliação de salas dá para fazer com o ano letivo correndo?
Dá para fazer, porque daí é ampliação, né? A aula segue lá e ali do lado a ampliação.
Falando em reforma e ampliação, a situação da nossa secretaria do prédio tem? Estão mexendo alguma coisa? A professora sabe de alguma coisa?
Não, não.
Ou está parado? Porque a gente passa ali...
Não, está parado. Está parado, porque ali quem já tinha feito toda a medição e tudo que iria ser feito ali foi a Master Domus, que foi interrompida.
A empresa que ia fazer.
Então agora ela está parada. Então, ó, por isso nós fomos para o salão paroquial, porque ali a gente fez um aluguel de 6 meses, porque a previsão era terminar a reforma ali em 6 meses. Aí deu tudo aquilo que nós já sabemos, né? Toda aquela problemática. Aí chegou um pároco novo. Então, com o pároco novo, você não pode ficar lá eternamente, né? Foi onde então nós alugamos aqui, porque a intenção depois dessa reforma que não saiu, Navarro, ela é mais audaciosa. Nós queremos construir uma secretaria nova, porque ali o prédio é histórico, sim, mas é um prédio muito antigo. Ali chove mais dentro que fora,
sim,
né? Ali é insalubre, inabitável, é triste demais da conta, né? Então ali nós ficamos bastante tempo, mas precisamos urgente de construir uma secretaria onde tenhamos salas de reunião, onde tenhamos acoplado centro psicopedagógico, onde nós possamos trazer a indústria, né, para a fabricação do pão, né, onde a gente possa estar reunido nutricionista, psicóloga, fonoaudiólogo, assessoria pedagógica, administrativo, para ficar, né, algo assim bem feito.
E aquele espaço é suficiente? No caso, teria que colocar no chão e começar do zero, é isso?
Aí que está o problema. O espaço ali é mais ou menos suficiente, porque ali são 2 pisos, né? Mas a intenção era outra, não é ali naquele espaço, não. Ali tinha que tombar, né? Porque a primeira prefeitura, então tinha que fazer preservar a fachada e fazer uma outra coisa lá.
Reforma por dentro, mas não mexer por fora.
Isso, exatamente. Só que daí, já para a educação, ao meu ver, né, é pequeno demais.
É tombar como um patrimônio público municipal e torcer para que ele não tombe sozinho.
Naturalmente.
Tá certo. Agora, Nelson, em termos de zona rural, como que é a situação? Como que está a situação também? Tudo preparado?
Tudo preparado. Na zona rural, nós temos 3 escolas, né? Agora, Navarro, a gente não fala mais em zona rural, a gente fala mais em escola do campo.
Escola do campo.
É.
Aí bonito.
Daí nós temos Ricieri Ormenese, lá no bairro Ormenese. Nós temos o Felipe de Almeida Campos, lá no Sertãozinho. E nós temos a Zumira, que é na Invernada, que é considerada e é realmente uma escola do campo, né? A Zumira, embora seja ali pertinho do cemitério, praticamente dentro da cidade. Está tudo certo, tudo preparado, aula distribuída, alunos matriculados, tudo certinho, né?
Em termos de estrada do campo, para os alunos irem para as escolas do campo, também...
Tudo certinho, nós...
Pontes, que era o problema o ano passado.
Tudo, né? Certo, já rodou ano passado, isso, né? Já tinha provisório, agora já tem ponte. Nós temos um trabalho muito bom da Secretaria de Agricultura, né? Então, nós estamos com as estradas bem solidificadas, né? Com fácil acesso.
Questão agora também transporte. Pessoal, alunos do nosso município que vão estudar fora, todo ano tem, não é? A gente sabe, esse ano não vai ser diferente. A situação de ônibus, como está essa situação também, professora?
Olha, nós, ao chegarmos na educação aqui, você imagine, uma frota antiga parada por 2 anos, né? Praticamente sucateada.
Os ônibus?
Tudo, tudo.
Kombi, van,
caminhão e etc. Aí foi feito um investimento grande, teve auxílio de deputado e na educação nós tivemos 7 ônibus novos. Alguns que foram assim, com emendas parlamentares, outros que houve sim um recurso próprio, né, para adquirir. Então, nesse ponto os nossos ônibus transitam com segurança e com tranquilidade.
São aqueles ônibus laranja e preto, eles são para transportes rural ou também para intermunicipal?
Tanto faz. É. Porque assim, não pode o ônibus, você fala laranja e preto, para nós é amarelinho.
Amarelo, preto, é uns ônibus.
Então ele pode sim.
Escolar.
Ele pode sim fazer o transporte intermunicipal, desde que ele já tenha executado a função dele dentro do município. Então, por exemplo, eu vou levar alguém em outro lugar de noite, mas eu já fiz o transporte aqui dentro do município durante o dia, daí até pode. Né? Não pode ser uma coisa eterna.
Não pode ser exclusivo para intermunicipal.
Não. Isso aí não pode. Exclusivo para ser intermunicipal não pode realmente.
É porque tinha uns ônibus grandes, né, que não eram desses amarelinhos, eram os ônibus normal, assim, normais, né? Parecia ônibus de linha, só que municipal. Transportava o motorista da prefeitura. Esse tem, não tem mais, professor?
Esses tem lá na Fiaban, né? Alguns ainda rodam. O ano passado, mais ou menos no comecinho do segundo semestre, eles ficaram prontos, né? Porque estava com o motor fundido e aquela manutenção que tem que ser feita. Até tínhamos para rodar. Mas o nosso transporte universitário, Navarro, não é o problema do amarelinho, o problema do azul e branco. O problema é todo o processo licitatório que mudou tudo e que não deu certo. E para continuar oferecendo o transporte para os alunos universitários, daí o prefeito então determinou que esse transporte iria continuar, e foi onde então aqueles ônibus grandes, confortáveis, com ar-condicionado, que o aluno podia voltar até dormindo, aqueles são terceirizados. Então foram eles que não deram certo, e vamos ver, né, se esse ano estamos com esperança que dê certo.
Essa questão da licitação trava tudo, né, professor?
Trava. E agora com o novo sistema, o e-social, as coisas complicaram muito mais, né? Aquilo que você resolvia com um calhamaço de papel, agora é 3 vezes mais. Eu não acho ruim, porque quanto mais específico, mais fácil de lidar. Embora, para a gente acostumar com todo o processo novamente, não é fácil, né? Então, nós estamos em fase de aprendizagem, então a gente erra bem.
A gente conversava aqui no início, quando eu cheguei, né, a professora Nelci dizendo que está muito trabalho, o serviço está muito grande, muita coisa para ser feita, apesar de estar tudo já organizado para o início das aulas, na segunda-feira, mas a correria, por enquanto, ainda continua grande.
Ah, continua, e essa correria vai passar um pouquinho pós-carnaval, né, quando as coisas começam a assentar, e aí elas assentam de vez no começo de março, isso já é notório, todos os anos é assim. Então tem sim uma correria, a gente se preocupa com muitos detalhes para receber o professor na capacitação, o funcionário, os diretores, os coordenadores escolares, porque a gente faz questão que eles estejam num local agradável, com palestrantes de qualidade. Esses palestrantes, o processo para contratá-los começa lá para setembro, né? E daí vem o processo demorado. Então a gente faz questão que estejamos bem organizados, né? Aliás, hoje, o Navarro, a rede municipal está muito bem organizada, né? Hoje o professor, as leis são outras, o professor nós fizemos, embora a gestão democrática dos 399 municípios, 40 só fizeram já, a princípio, a gestão democrática. Porque a gestão democrática nós fizemos questão de fixar o professor na sua escola. Então, hoje, o professor classificado por tempo de serviço, fizemos uma classificação geral do município, deu um trabalho danado. E aí, esses professores foram escolhendo as escolas que queriam. Né? Então foi todo mundo, cada um, a gente disse assim, agora eu tenho uma escola para chamar, essa é a minha escola, eu só saio daqui se eu quiser.
E foram escolhendo por tempo de serviço prestado.
Isso, isso. Então eu tenho 30 anos, quer dizer, deveria aposentar já, mas eu escolhi a escola tal. Tá. Né? Agora, Nossa, agora eu mudei para o outro lado da cidade. Todo mês de novembro, se eu quiser mudar de escola, eu faço uma inscrição aqui na secretaria. Esses inscritos são classificados, né, por pontuação, e esses classificados são chamados. Você quer mudar para onde? Então vamos ver se lá tem vaga. Tendo vaga, ele vai para lá. É o processo de remoção. E aí nós implantamos a gestão democrática, que também não foi fácil, porque você fazer uma eleição de diretores, né? Então, hoje os diretores foram eleitos na sua comunidade escolar, então eles respondem pela sua comunidade. E o mandato é de 3 anos e eles podem ser reeleitos só uma vez, né? E aí na escola tem os coordenadores, que a gente faz questão de ajustar, né? De repente, o professor lá na sala de aula costuma dizer: ah, mas fulano não faz nada, ciclano não faz nada, então é bom que um dia ele passe por essa função também, para ver que realmente as coisas não são assim tão fáceis.
Para ver como funciona.
Como funciona de verdade, né?
Professora Neuci, nossa secretária municipal de educação, mais alguma coisa que a senhora queira destacar a respeito do início das aulas, que a gente, de repente, deixou de falar?
É, eu gostaria de falar da Escola Estuco Kawasaki. Escola Municipal Professora Estuco Kawasaki.
Eu, famosa Dona Estuco.
Dona Estuco, que eu tive o privilégio de conviver por muito tempo ali no Sirico. Ela aposentou-se, depois ela ficou 10 anos ali trabalhando de voluntária e foi minha professora e de muita gente também. Uma professora exemplar, corretíssima, justíssima, né? E que nunca brincou em sala de aula.
Muito séria.
Muito séria. Daquele tempo, Navarro, que você fazia o magistério, você tinha uma semana com uma sala de uma escola municipal na sua responsabilidade. Você preparava tudo da semana, tudo, tudo, tudo que você imaginar. E a professora de estrutura, didática e funcionamento estava lá no fundo da sala, te observando item por item, e reprovar era coisa, não era coisa rara, né? Porque daí a Estuco foi dessa época, desse tempo, uma grande professora. Então o prefeito Jaelso concordou com essa homenagem. Inclusive, agora há pouco, nós acabamos de receber da família dela, que está em Bauru, uma foto grande, né, para a gente colocar lá na escola. Aí a escola, a princípio, não tem comunidade escolar, por isso não pode ter eleição. Então o André Ramos, aqui, assessor pedagógico, vai responder provisoriamente até que se forme a comunidade e possa ter a eleição. Então, já estiveram lá anteontem, aliás, ontem, hoje, né? E a escola está organizada, cortina lavada, que já era uma escola, né? Porque daí o Moacir saiu de lá, mas os móveis ficaram todos. Então, já temos bastante nome de matrícula, o bombeiro já autorizou, sabe?
O funcionamento.
O funcionamento, a cortina. É, o bombeiro já autorizou. E nós estamos, assim, bem, bem contentes com a... Porque essa escola nova, lá no bairro Bela Vista, onde nós temos lá daquele lado, na Navarro, 17 novos conjuntos, veio a calhar, né? Porque ela está começando com nível 4, que é obrigatório, né? 4 anos, 5 anos, e um primeiro ano. Então, nós já temos só no período da manhã 2 níveis 4, 2 níveis 5, um primeiro ano já completo. E ainda falta chegar para nós todos aqueles alunos do Moacir Castanho que saíram do Bela Vista e voltaram para sua escola. Então, muitos do Bela Vista estavam matriculados e continuam matriculados lá no Moacir. E com a Escola Estuco, que é a escola nova ali no bairro, né, não haverá mais o transporte, que a gente levava e buscava todos os dias esses alunos. Então, não haverá mais esse transporte. Então, eles poderão ser matriculados na Escola Estuco Kawasaki. Aí, eu acredito, assim, começando as aulas na segunda-feira, a gente vai se ajeitando, né, até que o funcionamento se regularize.
Tá. Uma pergunta que eu estava passando, já não tinha feito e agora eu lembrei. Escola Santa Terezinha.
Então, a Escola Santa Terezinha está, inclusive, com pintura. O entorno da escola é responsabilidade do município. Aquele pátio onde o transporte escolar vai entrar lá, deixar o aluno sair, aquela parte externa é de responsabilidade da prefeitura. Nós tínhamos uma previsão de mudar 14 e 15 de fevereiro. Talvez seja prorrogada para metade de março, mas se Deus quiser, até o final de março já estaremos de volta.
Mas,
né?
Ela funciona esse ano.
Opa, se Deus quiser, não vê, a gente não vê a hora, né? Porque ali vai sobrar um outro prédio, né, Navarro? Que a gente pode investir num CMEI de qualidade, que daí zera todas as vagas, que daí a pessoa, onde quiser colocar o seu filho pequeno, nós vamos ter disponibilidade de vaga, se Deus quiser.
E a questão de disponibilidade de vaga do CMEI também é para as crianças nas proximidades daquele CMEI.
É, com um detalhe significativo, porque assim, Navarro, ó, anuncia, inclusive vocês são nossos parceiros, olha a matrícula, colocar o nome na lista é até 30 de novembro.
Desde o ano passado.
Exatamente, aí tem pais que passa com isso despercebido. E agora, por exemplo, agora acalmou, mas hoje teve o dia inteiro aqui na secretaria, pais querendo vaga, mas eu moro próximo. O moro próximo foi até 30 de novembro, porque tem que ter um limite, né? A gente não pode o professor ir de casa em casa, oh, você tem filho aí pequeno para matricular só porque mora perto. Então abre, a disponibilidade é para quem mora próximo da escola e encerra. Agora este ano, né, aqueles que precisam aí sim, se já não estiverem na lista, tem que entrar numa lista de espera. Com um detalhe, essa lista de espera ela é pública e a gente fornece constantemente ao Ministério Público. Então o Ministério Público acompanha, eu acho ótimo.
Certinho, Nilce. A gente quer agradecer a participação dentro do nosso jornal Operação Cidade e desejar, né, um ano de 2024 letivo especial para você, para todos os professores do município e também para todos os nossos alunos. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço, Navarro, essa oportunidade no meio desse tumulto, dessa confusão aqui de trabalho, você ter tido a gentileza de vir aqui. Somos nós que agradecemos esses votos de um feliz ano letivo que nós precisamos muito.